Nós vamos ler mais uma vez o capítulo que nós temos usado para as nossas meditações, 1 Pedro, capítulo 5, sendo esse o último período de estudos da minha parte nesse capítulo. Provavelmente na parte da noite, nós vamos usar a palavra para o Evangelho, a evangelização. Então vamos encerrar as nossas considerações nesse capítulo, nessa hora. 1 Pedro, capítulo 5. Já temos meditado até ao versículo 7, versículo 1 até o versículo 7. Hoje vamos meditar nos versículos 8 a 10. Nós vamos ler todo o texto novamente. Versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Temos considerado primeira parte desse capítulo, quando Pedro se dirige especificamente aos presbíteros. Ele traz essa exortação, esse rogo aos presbíteros, para que pastoreiem o rebanho de Deus. Depois nós vemos no versículo 5, que com o mesmo peso de intensidade, com o mesmo rogo, na mesma altura, no mesmo nível, ele vai se dirigir agora a uma outra classe, ele vai se dirigir aos jovens. E ele vai rogar aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Vai pedir que eles, com humildade, eles se submetam e que eles esperem o tempo certo, o tempo de Deus, para serem exaltados, serem colocados naquela posição que Deus quer, conforme a sua vontade. E que eles aprendam a lançar sobre o Senhor todas as suas ansiedades, esperar no Senhor. E hoje nós pensamos em continuar nesse pensamento, que do versículo 5 até o versículo 10, embora os ensinos aqui, as exortações aqui, podem ser aplicadas a todos os crentes, de modo geral, a todos nós, adolescentes, jovens, adultos e velhos, podemos ser edificados por essas lições, mas hoje, nessa hora, pensando nesse rol que ele dirige especificamente aos jovens, eu gostaria de destacar um pouquinho mais isso nessa manhã, dirigindo um pouco mais aos jovens, aos crentes novos na fé, talvez novos na fé e também novos na idade. O apóstolo Pedro fala de coisas aqui que são próprias, são dificuldades próprias dessa idade, dessa fase em que todos nós, alguns já passaram, alguns estão passando e outros vão passar. Existem dificuldades próprias dessa fase, a idade da juventude. E essas dificuldades, eu creio que elas estão bem claras aqui. No versículo 5, a dificuldade de submissão. O jovem, por causa da sua energia, por causa da sua vibração, ele tem dificuldade com essa questão de submissão. Ele não entende por que tem que ser submisso. A outra dificuldade dessa idade, eu estou falando porque eu já passei, talvez esteja ainda, mas é uma questão nossa, da nossa natureza, de não compreendermos isso, de não aceitarmos com facilidade. Só depois que vai passando o tempo que a gente vai entendendo. A outra dificuldade é quanto à questão da humildade. A luta que a nossa natureza tem de entender o que é humildade e como se manter humilde. A outra dificuldade, que creio ser bem própria dessa idade, não estou dizendo que os jovens, só os jovens que têm problema com isso. Todos nós temos problemas com isso, todas as idades têm, mas especialmente eles que estão começando vão ter mais dificuldade com essas coisas. A outra dificuldade no versículo 6 é justamente aquilo que pensamos previ ontem, da dificuldade de trabalhar com o tempo, de esperar o tempo certo para as coisas, de esperar que aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, venha, mas não venha no meu tempo, venha no tempo de Deus. É também uma dificuldade da juventude. A outra questão que é a dificuldade dos jovens também, versículo 7 que nós mencionamos ontem, a ansiedade, controlar a ansiedade, controlar o perigo da precipitação, controlar a inquietação, é uma dificuldade bem própria dessa idade, da juventude. E a outra questão também que é a dificuldade para essa época, essa idade, versículo 8, a sobriedade e a vigilância. A dificuldade em ser sóbrio, em permanecer sóbrio e em ser vigilante constantemente. E a outra dificuldade, no versículo 9, a resistir Satanás. Como resistir a Satanás? É também uma das grandes dificuldades dessa idade da juventude. Então, creio que o que Pedro passa aqui, exortando aos jovens, rogando aos jovens, podem ser hoje aprendidos por nós, podem ser lembrados novamente por nós, e todos os crentes aqui, todos nós, de todas as idades, podemos certamente tirar lições para a nossa vida cristã. Pensando nessas dificuldades, o apóstolo Pedro agora ele fala, nesse texto, ele apresenta o nosso inimigo, o diabo. Além de nós termos a nossa natureza, carne, que 24 horas está conosco, nos incomodando, e temos também o mundo que nos cerca, além desses dois inimigos, nós temos o diabo. E diz que ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então nós temos que pensar nessas dificuldades que são naturais da idade, mas além disso, pensar que nós temos um inimigo que sabe disso e vai procurar ocasiões para nos levar a cair justamente nesses pontos que nós temos dificuldade. Já temos estudado até o versículo 7, nós vamos hoje então considerar a partir do versículo 8 essas dificuldades mencionadas aqui. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio, o que é? O que significa ser sóbrio? Estar sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não está sob a ação de uma droga. É uma pessoa que não está sob a ação de um alucinógeno, não está alucinado. É uma pessoa que não está embriagada, não está dominada por alguma coisa. É uma pessoa que não está fora de si, não está empolgada demais com alguma coisa. Aquela pessoa que não está sóbria, ela está sob a ação de alguma coisa, está sendo dominada por alguma coisa, ou um pensamento, ou uma ideia, ou alguma coisa que invade a sua mente, os seus sentimentos, e ele fica fora de si, ele fica sem controle. É uma pessoa que não está sóbrio. E a falta de sobriedade, a falta desse controle, a falta desse equilíbrio, pode levar o jovem crente a se colocar numa posição perigosa, A falta dessa sobriedade, que é dificuldade do jovem, é dificuldade de todos nós, mas especialmente do jovem, pela falta de vivência, pela falta já de experiência dos anos que ainda lhe falta. Então falta-lhe a sobriedade, muitas vezes, pode levar o jovem a se colocar numa posição de perigo, uma posição extrema, né? Tanto de um lado como de outro. Pode colocar o jovem a ficar nas extremidades, né? Ficar bem na beiradinha, no lugar perigoso de cair, ao invés de ficar no meio, né? No lugar mais seguro. Ele então pode usar os extremos por falta de sobriedade. E essa falta de sobriedade pode levar o jovem crente a se colocar nesse lugar extremo, nesse lugar perigoso do namoro. No namoro cristão, no namoro com boa intenção, os dois juntos orando, desejando a vontade do Senhor, mas mesmo assim, por lhe faltar anos de experiência e por lhe faltar, pela idade, a sobriedade necessária, eles podem se colocar em extremos, em posições perigosas, em lugares perigosos, em situações perigosas. E quando os irmãos em Cristo, que têm estragado suas vidas cristãs e têm estragado a vida de outras pessoas, por ter faltado sobriedade, e por ter faltado sobriedade, ficaram numa posição extrema, perigosa, ficaram nas extremidades e de repente escorregaram e caíram, e estragaram as suas vidas cristãs e também afetaram e feriram outras pessoas. O jovem cristão, por lhe faltar às vezes a sobriedade, ele pode se colocar também numa posição perigosa no relacionamento com os anciãos da igreja. Muitas vezes o seu relacionamento com os presbíteros, com os anciãos, com as pessoas mais velhas da igreja, o jovem cristão, por lhe faltar sobriedade, ele às vezes fala certas coisas com os anciãos, às vezes ele reage diante dos anciãos de uma maneira que não deveria. E somente depois de passar alguns anos é que ele percebe: não deveria ter feito aquilo com aquele irmão, não deveria ter falado aquilo, não deveria ter me comportado daquela forma. Mas é por falta disso, é por falta de sobriedade. Às vezes não é por intenção mesmo, não é por intenção às vezes de maltratar ou de tratar com desprezo, mas por faltar a sobriedade. Então se coloca numa posição extrema e perigosa e pode, no relacionamento com os anciãos, causar certos atritos, certas coisas desagradáveis. O jovem cristão, no ministério que Deus tem dado a ele, vamos pensar no ministério da palavra, no ensino, na pregação, na exortação, por lhe faltar essa sobriedade, ele às vezes pode, com muita boa intenção e usando a verdade da palavra de Deus, ele pode transmitir isso de uma maneira que não vai produzir resultado. Ele vai transmitir verdades, mas a maneira que ele vai usar para transmitir essas verdades, por lhe faltar sobriedade, não vai causar o resultado que Deus queria que causasse. E às vezes o resultado vai ser inverso. E aquele jovem cristão, com boa intenção, com bom conhecimento da palavra, somente depois de alguns anos de vida cristã e de experiência, é que ele vai perceber a maneira certa de comunicar aquelas verdades no momento certo e a maneira correta de transmitir aquelas coisas para causar o resultado que Deus quer na hora que Deus quer. Também, até mesmo na liberdade cristã, né, no convívio, na confraternização entre os irmãos, às vezes o jovem, por lhe faltar a sobriedade, ele pode abusar um pouquinho da liberdade cristã. Ele não percebe. A pessoa que não está sóbria, a falta de sobriedade faz com que a pessoa não perceba os perigos que estão à volta. Uma pessoa sóbria é aquela pessoa que, talvez por experiência, pelos anos, pela vivência, ele já percebeu: olha, tem perigo vindo aqui, tem perigo aqui, atrás, à frente, de cima, de todos os lados. Ele sabe: eu preciso ser cuidadoso, eu preciso ser vigilante, porque os perigos podem vir de qualquer lado sem aviso. Mas aquele que ainda não tem sobriedade, não está na sobriedade, ele não tem noção dos perigos, isso aqui o serve. E por não ter noção do perigo, então ele não tem vigilância. Somente uma pessoa que sabe que está num lugar perigoso, que pode vir perigo de todos os lados, ele fica atento, ele fica vigilante, observando, para ver se vai vir alguma coisa. Se a gente se sente seguro num lugar e diz: olha, aqui nada vai me afetar, aqui nada vai acontecer, claro que a gente pode relaxar, ficar tranquilo e não se preocupar. E muitas vezes o jovem cristão, ele se coloca nessa posição: não, não há perigo nenhum. E ele pensa: no meu namoro, não, eu sei me controlar. O Senhor está comigo, eu tenho orado ao Senhor, a minha namorada, o meu namorado também. Nós somos crentes do Senhor Jesus, nós temos orado, não há perigo algum. Os anciãos estão desconfiando da gente, eles estão exagerando no cuidado com a gente, eles acham que a gente não tem controle. Muitas vezes a gente diz assim: eu estou controlado, eu tenho controle, eu sei o que estou fazendo. Não sabe, não. Quando a gente cair, aí a gente vai saber: eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia que corria esse risco, eu não sabia que corria o perigo de cair, afetar a minha vida cristã e a vida dos outros também. Então, Pedro diz aos jovens: sede sóbrios. Diz a todos nós: sede sóbrios. Estar atento, não estar alucinado, não estar empolgado demais com alguma coisa. Uma coisa própria, visível naqueles que já são mais maduros, já passaram mais anos de experiência, é que eles não se empolgam com muita facilidade. Às vezes isso causa uma certa irritação na gente quando a gente é mais novo. A gente conhece alguma coisa, a gente tem uma experiência, a gente fica sabendo de uma coisa nova e a gente quer que os irmãos mais velhos, os irmãos anciãos, eles se empolguem também com aquilo que nós ficamos empolgados. Nós conhecemos, descobrimos alguma verdade, descobrimos alguma coisa, ficamos empolgados com aquilo, ficamos dominados, ficamos cheios com aquilo. E quando a gente vai conversar com os anciãos, eles são aquelas pessoas, parece que são frios, não se empolgam, não ficam animados com aquilo que nós apresentamos, a gente fica decepcionado. Precisamos entender que talvez esses anciãos, eles já foram empolgados com alguma coisa no passado, depois perceberam que não era tanto assim, depois eles perceberam que não era exatamente daquela forma, e eles chegaram no ponto certo, eles chegaram no equilíbrio. E agora aqueles que vêm atrás vão passar pelo mesmo caminho, e quando passarem por aquela experiência, eles vão ficar empolgados demais. E a empolgação acima do limite pode levar a extremos, pode levar a erros. Ele está dizendo: sejam sóbrios, sejam equilibrados, sejam controlados. Agora, outra coisa que ele fala aqui é sejam sóbrios e vigilantes. Então uma coisa depende da outra. Alguém que é sóbrio é alguém que sabe que há perigos de todos os lados. E alguém que sabe que os perigos podem vir de todos os lados, essa pessoa vai vigiar. Ele vai permanecer constantemente em vigilância. Vai permanecer com os olhos abertos, olhando por todos os lados. Não é uma pessoa medrosa. Muitas vezes, aqueles mais maduros na igreja são vistos como medrosos. Esses irmãos têm medo. Não é que são medrosos, eles sabem que existem perigos e eles são cautelosos. Eles precisam ser cautelosos porque ninguém, além deles, vai ser. Se todo mundo se empolgar com uma coisa, se alguém não colocar uma cautela, não colocar um freio, a coisa desequilibra e vai, desce, perde o freio. Então, ele está dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. Estejam atentos, observando, percebendo os perigos que podem vir de todos os lados. Vigilância é a atitude de uma pessoa que está consciente de que há perigos, de que o caminho não é um mar de rocha, de que há espinhos, de que há dificuldades, de que precisa considerar também as dificuldades e os perigos que podem vir naquele caminho. Então, essa consciência de que há perigos vai fazer com que a pessoa seja vigilante. Talvez um exemplo bem prático, quase todos aqui poderão compreender. Eu compreendi isso com 17 anos de idade, quando eu bati o carro do meu pai. Eu não tinha carteira, peguei o carro escondido, não era convertido. Peguei o carro escondido do meu pai, achava que já sabia dirigir, e saí, e acelerando bem, e de repente o carro escorregou e bateu morão de porteira, o morão derrubou, deitou, amassou o carro todo. E depois daquilo, aí eu aprendi a dirigir. E existem muitas pessoas que têm tido essa experiência. São recém-habilitados, né? Tiram a carteira e estão com o volante na mão, um carro potente, compram um carro novo e agora saem pisando forte mesmo, e as curvas e cantando os pneus, e eles acham que o carro tem uma estabilidade excelente e eles têm controle porque fizeram autoescola, eles tiraram carteira, são habilitados e eles realmente vão no limite. Não é sobra. Quando assusta, quando acontece algum acidente, quando acontece pela primeira vez o carro roda na pista, aí eles percebem, olha, é perigoso. Oh, não é como eu pensava. Então, quando acontece alguma coisa para acordar, então, a partir daquele ponto, se torna um excelente motorista. Porque ele vai ser vigilante. Ele sabe que existem perigos. Ele sabe que não pode ser como daquela primeira vez, ou como quando estava começando. O mesmo exemplo bem fraco, né, de alguém sóbrio, de alguém vigilante. Poderia haver muitos outros exemplos bem práticos para nos ajudar nisso. Agora, Pedro se dirigindo aqui aos jovens, pedindo que eles sejam sóbrios e vigilantes, nós precisamos lembrar que ele começou esse capítulo pensando na igreja como rebanho de Deus e falando dos presbíteros como pastores, como aqueles que vão pastorear essas ovelhas, esse rebanho. Então, em pensar nos jovens também como ovelhas do rebanho de Deus, os exemplos do mundo animal nos ajudam também a entender as lições aqui. Certamente os irmãos aqui já viram alguma reportagem dos rebanhos lá nos campos, e como que lá no rebanho tem aquelas ovelhas já mais maduras, as ovelhas mais velhas, e sempre tem os filhotinhos. E lá o rebanho, deitado lá nas pastagens, os filhotinhos não deitam. Os filhotinhos ficam correndo para um lado e para o outro, dando pinotes e pulando, saltitando daqui e dali, porque eles nasceram agora, eles ficam empolgados com a capacidade de correr para lá, correr para cá, pular e saltar. Eles estão alegres, cheios de energia, nova. Mas lá longe, talvez atrás de uma árvore, atrás de algum capim, alguma vegetação, está um predador, uma fera, um lobo voraz, um leão. Ele está quieto, observando, de longe, sem aparecer. E o que é que chama a atenção do predador para com aquele rebanho? Não são as ovelhas velhas, não são as ovelhas maduras que estão deitadas ou pastando tranquilamente. São os filhotinhos que ficam correndo para lá e para cá, saltitando, alegres, sem nenhuma vigilância. E aqueles predadores, eles esperam o momento certo de atacar. E quando eles vão, com toda a força, eles miram num daqueles filhotes. E ele vai sobre aquele filhote e ele o persegue até o matar e o devora. E a coitada da mãe, daquela ovelhinha, não pode fazer nada. Apenas assiste a tragédia. Em ver um dos filhotes sendo devorados por um predador que não era visível. Ele apareceu de repente. Quando atacou, o seu ataque foi fatal. Muitas vezes na vida cristã, na vida da igreja, é assim. E um irmão, não me lembro quem, se é um comentário, se eu ouvi, mas ele usou essa expressão aqui no versículo 8, eu não sei se está correto, posso ser corrigido depois pelos irmãos, mas quando Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário. O irmão disse, Pedro não diz aqui o diabo, nosso adversário, incluindo ele também e os mais velhos, mas ele se dirige aqui aos jovens e diz: o diabo, vosso adversário. É verdade que o diabo é nosso adversário, adversário de todos os crentes. Mas aqui, especificamente dirigindo-se aos jovens, ele diz: olha, o diabo é adversário de vocês, e ele está de olho em vocês. O lobo está atento àqueles filhotinhos saltitantes, aqueles filhotinhos que correm de um lado para o outro. Eles querem esses, eles sabem que esses são alvos mais fáceis para eles. Isso nos causa um certo temor, uma certa ansiedade. Quando nós vemos a igreja, há muitos jovens crentes no Senhor Jesus, e é uma alegria para nós, uma alegria para o Senhor ver jovens crentes, pessoas se convertendo ainda na idade da adolescência, ainda jovens, e desejando servir ao Senhor. Mas isso faz com que a gente fique um tanto mais atento, um tanto mais cauteloso, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, procurando alguém para devorar, e parece que ele persegue, ele prefere esse. Porque um jovem crente, ele tem uma vida inteira pela frente para ser utilizado nas mãos do Senhor. E ele quer anular eles. Ele quer anular aqueles que são ainda bem novos e podem ser muito úteis nas mãos do Senhor. Então Pedro está dizendo: olha, sejam sóbrios e vigilantes. Nós temos um inimigo cruel que persegue, que fica à distância observando, e no momento em que ele ataca, pode ser que o seu ataque seja fatal. Então sejam vigilantes, sejam sóbrios e vigilantes. Não se empolguem demais com as coisas. Não fiquem desequilibrados com as coisas que vocês descobrem. Sejam sóbrios e vigiem para não permitir que Satanás alcance vocês e estragar, e devorá-los. Esse é o motivo, então, dessa exortação do apóstolo Pedro. O diabo, vosso adversário. Então, ele introduz aqui essa pessoa do diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, que anda em derredor, e ele é apresentado aqui como leão. Ele é apresentado aqui como leão que anda em derredor, leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele fala do rugido do leão. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de ouvir o rugido de um leão. É uma coisa assustadora. E as vítimas do leão, quando ele quer pegar uma vítima e ele solta o seu rugido, aquilo desestabiliza completamente a vítima. O rugido do leão é para desestabilizar a vítima, para fazer com que a vítima não tenha condições de reagir. Ele fica tão assustado com o rugido do leão que ele perde as forças. Ele não tem condições de correr, ele não sabe o que fazer. Ele fica realmente à mercê do inimigo. E nós ficamos a pensar, quantos irmãos aqui, muito mais experiência que eu, muito mais idade, quantas vezes nós já temos ouvido esse rugido de perto, o rugido do nosso inimigo. Não numa pessoa endemoniada, muito mais do que isso, o rugido do nosso inimigo procurando nos desestabilizar. Muitas vezes o rugido do inimigo, o rugido do leão, nosso adversário, o diabo, nosso adversário, ele pode vir de várias formas, pode assumir várias formas. Pode vir numa circunstância totalmente desagradável que vem de repente. Nós não esperávamos que viria aquela circunstância difícil, desagradável, e aquilo veio de repente. E quando nós nos encontramos naquela circunstância, nós ficamos desestabilizados. Parece que as nossas pernas tremem, enfraquecem, nós não temos condições de reagir diante daquela circunstância. Pode ser que aquela circunstância seja usada por Satanás para nos desestabilizar e levar a uma queda. Eu não estou dizendo que toda circunstância ruim vem de Satanás. Deus às vezes permite e até envia circunstâncias difíceis para nos ensinar lições. Mas às vezes Satanás vai usar dessas circunstâncias ruins para nos desestabilizar, para meter medo no nosso coração, para tirar de nós aquela capacidade de reagir diante das circunstâncias. Quando Deus nos coloca numa circunstância difícil, Ele quer nos ensinar a sermos fortes, a vencer. Mas Satanás não quer. Satanás vai procurar nos desestabilizar e nos fazer ficar fracos, desmoronar na nossa alma, desmaiar na nossa alma e ficarmos entregues aos ataques dele, do maligno. Às vezes esse rugido do leão pode vir na forma de uma tentação irresistível. De repente, eu me encontro numa situação, num lugar ou numa condição em que uma tentação, ela vem, ela está diante de mim, e aquilo parece que me domina, e aqui eu não tenho condições de reagir contra aquilo, não tenho como afastar aquilo, parece que ela vai me dominar e eu vou cair. Quão desagradável é o rugido do leão, o nosso inimigo. Pode ser também que o rugido do leão pode vir de uma forma que muitas vezes a gente não pensa. Estou em casa conversando com a minha esposa e eu falo com ela alguma coisa, ela não concorda comigo e ela discorda e fala alguma coisa contra mim. Então vem aquela ira que vai me dominar e parece que aquilo não vai ter controle e eu vou falar com ela alguma coisa que vai ferir ela e que vai desestabilizar o nosso casamento. Uma ira dominadora, uma ira descontrolada que sobe na nossa cabeça, o sangue sobe rapidamente, Eu não queria aquilo, não preparei aquilo, não esperava aquilo, mas vem essa coisa. Rugido do leão. Rugido do leão pode vir também uma notícia desagradável. Estamos num acampamento tão gostoso, quanta comunhão, quanta alegria, né? Conhecendo tantos irmãos e tanta descontração e tanta boa palavra para se ouvir, para se refrigerar e se fortalecer. Mas de repente, uma notícia que nós não queríamos receber. E diante de uma notícia desagradável, a gente desmaia. Como o escritor dos Hebreus fala, né? Desmaiando em nossas almas. Pode ser que ele também use essas coisas para nos desestabilizar. Então, ficando desestabilizado, sem força para reagir, a gente entrega os pontos e fica à mercê dele. Poderíamos, quem sabe, aprender com os irmãos também outras formas em que o leão, nosso adversário, o diabo, usa para nos desestabilizar, para nos fazer fracos e nos devorar. Interessante a maneira como Satanás, o diabo, é apresentado nas Escrituras. Não é o meu prazer estudar sobre Satanás, o diabo. Eu creio que não é o prazer de nenhum crente, né? Estudar essas coisas e falar do diabo, falar de Satanás. É muito mais precioso falar do Senhor Jesus, como os irmãos têm falado aqui, apresentar a beleza, as glórias do Senhor Jesus. É muito mais precioso. Mas a Escritura fala dele várias vezes e usa figuras para falar de Satanás. Lá em Gênesis capítulo 3, uma serpente. E depois lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, no início, Gênesis, serpente, lá no fim, mais uma vez diz, a antiga serpente, o diabo. Serpente. Serpente não vem aqui nesse salão, anda aqui entre nós. Está sempre escondida, camufladamente. E o seu ataque quase que é sutil. O seu ataque é sutil. A gente não percebe. Assim é o diabo. É uma serpente. Ele envenena e mata. E o seu ataque sempre é individual. Ele não ataca muita gente de uma vez. É uma pessoa. E muitas vezes essa pessoa que é atingida é uma pessoa que está sozinha no lugar. Como foi com Eva? Estava sozinha diante daquela árvore que Deus havia proibido que comesse dela. Ela está ali observando aquela árvore quando ela se aproxima, começa aquele diabo e leva ela ao pecado, envenena sua mente e leva ela à morte espiritual. Assim é Satanás. Se alguém aqui, entre os irmãos, entre as irmãs, tem deixado a comunhão da igreja local, se afastou dos irmãos e está vivendo uma vida mais isolada, é lá. É nesse isolamento que o irmão e a irmã escolheu, é lá que a serpente vai se aproximar e vai começar um diálogo com você. Se você quer evitar um diálogo com a serpente, volta à comunhão da igreja, volta à comunhão, convive com os irmãos. É ali, no convívio, na comunhão de uma igreja local, que você poderá ser protegido. Na comunhão com os irmãos, no convívio, no relacionamento cristão, é ali que você poderá ser mais protegido contra os seus ataques. Esse isolamento é perigoso. Esse isolamento tem levado muitos irmãos a cair, a fracassar, a ser devorado por Satanás. O Senhor não nos criou, o Senhor não nos salvou para sermos crentes isolados. Ele nos fez membros do seu corpo e membros do corpo de Cristo. É para viver juntos, é para funcionar juntos. Nós não fomos criados para viver isolados. Então, se entre os irmãos aqui, se entre as irmãs aqui, se existe alguém que está tendo dificuldades na igreja, por isso se isolou sozinho, diz agora que não vai estar tanto mais entre os irmãos porque ficou decepcionado, cuida disso, porque essa é uma posição extrema e perigosa. Foi a posição de Eva lá no jardim do Éden, foi a posição de Davi no palácio, quando ele caiu sozinho. Satanás também é apresentado nas Escrituras como príncipe deste mundo. João capítulo 14, versículo 30, o Senhor Jesus ali fala do príncipe deste mundo. Satanás, o príncipe deste mundo. Príncipe fala de beleza, fala daquilo que chama a atenção, fala de sedução, de atração, aquilo que atrai multidões, aquilo que encanta. Satanás, ele pode tomar a forma, como é apresentado, príncipe deste mundo. Então, cuidado com aquilo que de repente aparece, que é bonito demais, que é atraente demais, e você não consegue ficar sem aquilo, você foi atraído por aquela coisa e aquilo ficou muito bom, você não consegue mais viver sem aquilo. Cuidado, porque pode ser uma coisa vinda de Satanás. Parece inofensivo, mas se passa a te dominar, se passa a te atrair, você não consegue mais viver sem aquilo, pode abrir os olhos. Pode ser uma forma de Satanás estar te prendendo e te atraindo, te seduzindo como príncipe deste mundo. Satanás é apresentado, o diabo, Satanás é apresentado nas Escrituras também como anjo de luz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala dele. Ele fala que o Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E ele diz: não é de se admirar que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Os ministros dele, os ministros de Satanás, eles se transformam em ministros de justiça. Então, anjo de luz, um mensageiro de luz, um mensageiro que traz conhecimento, um mensageiro que traz iluminação. Quanta gente atrás de conhecimento, quanta gente atrás de iluminação, sem saber de onde vem essa iluminação, sem saber de onde está vindo esse conhecimento, sem saber de onde está vindo essa filosofia. Satanás é anjo de luz, Lúcifer, anjo, mensageiro de luz, mensageiro que traz conhecimento e que enche a cabeça das pessoas de conhecimento, para estragar essas mentes e para atingir a alma, para atingir o espírito da pessoa. E devorar aquela pessoa. E ele usa também os seus ministros. Existem, a Bíblia está dizendo que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transformam em ministros de justiça, não em ministros do pecado, ministros de justiça. Nós ficamos um tanto assustados quando a gente ouve os irmãos dizendo: olha, a gente não pode ficar julgando as pessoas, a gente não sabe a intenção delas. Estão falando dos ministros do Evangelho. Vamos dizer assim: existem milhares hoje de ministros do Evangelho por toda parte, na internet, na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação. Existem ministros, muitos ministros. Será que todos eles são ministros de Deus? Será que todos eles são ministros do Senhor? A Bíblia está dizendo que existem muitos ministros de Satanás transformados, transfigurados em ministros de justiça. Então a gente precisa fazer aquilo que João manda fazer na sua carta: examinar os espíritos para ver se procedem de Deus, examinar pelas Escrituras, examinar se estão falando conforme a palavra, examinar se eles concordam com a palavra, se a vida e o ministério e a palavra deles concordam com aquilo que está na palavra. Se não concordam, precisamos abrir os olhos, porque existem muitos ministros de Satanás nos nossos dias. Isso já foi previsto pelos apóstolos. O apóstolo Paulo falou sobre isso, o Senhor Jesus falou sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias apareceriam muitos seduzidos por espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então não é sermos radicais e dizermos que todos eles são ministros de Satanás, mas procurar reconhecer quais são aqueles que estão de acordo com a palavra. E isso não é de um dia para o outro. Não é ouvindo uma mensagem que vamos dizer: aquele ali é um servo de Deus bom. Não é ouvindo uma semana, um mês. É preciso acompanhar e observar o fundamento, a raiz de onde está vindo aquilo. Existem muitas pessoas e muitos irmãos nossos que não estão preocupados com as raízes, com a origem daquele ministério, daquele serviço, daquela pessoa que se diz um ministro do Evangelho. Não sabe de onde ele veio, não sabe quem é a família dele, não sabe nem se ele é casado, se ele abandonou a esposa, não sabe a vida daquela pessoa. E ouvindo uma mensagem diz: olha, agora apareceu um servo de Deus, aquele é excelente, esse agora é bom. Eu já fui enganado por um desses há anos atrás. Eu ouvi uma vez, gostei demais. Ouvi a segunda vez, gostei mais ainda. Terceira vez, e aí vai. Daí a pouco, tum, escândalo no Brasil inteiro. E até hoje continua provocando escândalos no Evangelho. Mas era meu pregador favorito. naquele tempo. Ministros de Satanás se transformam em ministros de justiça. Eu confesso que já perdi aqui o controle da situação. Não sei mais se já passei de tempo, se há ainda alguns minutos. Mas vamos procurar finalizar. Pedro agora então vai falar da maneira como resistir a Satanás. Ele diz no verso 9: resisti-lhe, firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E se dirigindo então aos jovens, ele diz: jovens, resisti a Satanás. Resisti-lhe. Resistir a Satanás. Como é que nós podemos resistir a Satanás? Bom, resistir a Satanás não é lutar contra ele. Resistir a Satanás não é partir para cima dele. Resistir a Satanás não é dirigir a ele palavras de infâmia. Não é abusar dele. Não é afrontar Satanás. Isso não é resistir. A própria palavra resistir já diz: é permanecer numa posição e não arredar o pé diante dos seus ataques, diante daquilo que ele quer nos mudar, ele quer nos tirar de uma posição. Resistir é permanecer numa posição sem arredar o pé um milímetro por causa das suas pressões. Mas é fazer isso sem dirigir palavras infamatórias, é sem afrontar, é sem abusar dele. A Bíblia ensina que nós não devemos fazer isso. Resistir, Pedro está dizendo, mas resistir como? Como resistir Satanás? Ele tem poder, ele é astuto, ele é sutil. Como resistir Satanás? Pedro diz: resistir firmes na fé. Firmes na fé. A fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, é: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Firme certeza, convicção firme de verdades que nós sabemos que são reais, que são verdadeiras, que funcionam, que são de Deus. E é dessa forma que nós podemos resistir a Satanás, firmes nessa fé, nessa confiança, nessa convicção que nós temos da pessoa do Senhor Jesus, quem Ele é, da verdade do Seu Evangelho, a segurança da salvação que vem pelo Evangelho, a verdade da habitação do Seu Santo Espírito em nós, que é uma habitação permanente, e as verdades da Sua Palavra, que nos fortalece, que nos firma, que nos dão condições de vencer, de resistir. Pedro diz: resistir, permaneçam firmes em cima da verdade, não arredem o pé da convicção, da certeza da salvação, da convicção dos seus pecados. Existem tantos irmãos e irmãs, jovens, também adultos, muitos adultos, que vacilam. Eles são convertidos, eles passaram pela regeneração, eles se converteram realmente. Mas diante de alguns ataques de Satanás, diante de algumas tentações e diante de alguns vacilos na vida cristã, eles arredam o pé, eles começam a duvidar. Se eu fosse salvo mesmo, eu não teria pensado isso. Se eu fosse convertido, eu não teria feito aquilo. E eles começam a vacilar, começam a arredar o pé daquela posição de firmeza, de convicção da salvação em Cristo. Irmão, se você passou realmente pela salvação em Cristo Jesus, se você confiou no sacrifício de Cristo, no seu sangue para a sua salvação, então não arreda o pé disso, de forma alguma. Não permita que Satanás tire o seu pé, arrede o seu pé um milímetro sequer dessa convicção de salvação, dessa segurança da salvação. Se você chega a duvidar da eficácia do sacrifício de Cristo, já é uma ação de Satanás. Então não arreda o pé, mantenha o seu pé firme, resista a Satanás, firme na fé, na convicção da palavra de Deus. Alguém pode dizer assim: eu acho que ser firme na fé, resistir Satanás firme na fé, é dizer assim: olha, eu conheço bastante da palavra de Deus, eu sei muito versículo de cor, eu conheço a doutrina correta das Escrituras, correta para a vida cristã, a doutrina correta para a vida da igreja, eu estou muito convicto disso, eu estou muito firme nisso, Ninguém vai me arredar o pé. Isso não é firmeza de fé. Isso é autoconfiança. Isso é confiar em si mesmo. Firmeza de fé é outra coisa diferente disso. Firmeza de fé é olhar para mim mesmo e dizer: eu sou miserável. Eu tenho uma carne miserável. Como Paulo falou, em mim, Paulo, o apóstolo, ele disse: em mim não habita bem nenhum. É reconhecer: eu sou fraco e pobre. Eu sou carente, eu sou necessitado. Eu sou alguém que, se depender de mim, eu vou vacilar. Mas eu olho para a palavra de Deus. Eu olho para o sacrifício de Cristo. Eu olho para as promessas de Deus. Eu olho para o Senhor e digo: o Senhor não vai mudar. E a sua palavra não vai mudar. Então eu vou me apegar ao Senhor. Eu vou me apegar ao Senhor em oração diária, em oração constante. Eu vou manter comunhão com Ele. Porque eu sou fraco, eu sou carente, eu preciso. Eu estou numa posição de perigo diante de Satanás. Então eu me apego ao Senhor. Eu me apego à oração, me apego à palavra. E eu confio nela. Eu vou confiar nela, não vou arredar o pé dessas verdades que tenho aprendido na palavra de Deus. Se nós falamos nessa manhã com alguém que talvez por falta de vigilância, por falta de sobriedade, tem sido atingido por Satanás, tem sofrido prejuízo na sua vida cristã, tem levado a fracasso, tem sido levado à queda, tem sido levado a alguma prática pecaminosa, e você, por causa desse fato, por ter sido levado a alguma queda, por ter sido levado a um desastre na vida cristã, e você agora se sente completamente desmotivado, completamente desinteressado pelas coisas do Senhor, você não tem forças para reagir diante da situação, você chega a pensar que não há mais solução para a minha vida cristã, não posso voltar a viver a vida cristã de uma maneira abundante, não posso ter mais comunhão com o Senhor como tinha antes, não posso ter mais comunhão com os meus irmãos como tinha antes, e você se sente devorado por Satanás, você se sente arruinado, desmaiado, não desanima não, porque o versículo 10 diz assim, o apóstolo Pedro diz assim: ora, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça, essa expressão precisa ser destacada. O Deus de toda a graça, graça é aquilo que nós não merecemos, graça é a atitude de Deus em nos oferecer aquilo que nós não podemos e aquilo que nós não merecemos. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um povo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem vai fazer isso é o Deus de toda a graça. Não diz aqui o Deus de toda a lei, que condena, que culpa, que cobra. Não é o Deus de toda justiça, que condena. O Deus de toda a graça. O Deus que, apesar do nosso pecado, Ele diz: venha, eu posso restaurar, eu posso purificar, eu posso trazer de volta. O sangue do meu Filho pode purificar de todo o pecado. Há perdão, há solução para o seu problema, há restauração. Você pode ser trazido de volta à comunhão com o Senhor, você pode ser trazido de volta à vida cristã plena, abundante, alegre, feliz. Você pode recuperar-se, você pode ser recuperado. O Deus de toda a graça quer fazer isso. O Deus de toda a graça, nessa manhã, te convida: venha, não permaneça nessa condição de acabado, de arrasado, de desanimado, de desmotivado. Seja restaurado, trazido de volta por esse Deus que é o Deus de toda a graça. A graça de Deus é suficiente para te trazer de volta, para te restaurar, para te purificar e, como diz aqui, para te aperfeiçoar, para te firmar, para te fortificar e para te fundamentar. O Deus de toda a graça há de fazer isso. Se houver no seu coração um verdadeiro arrependimento, se há no seu coração um verdadeiro sentimento: eu pequei, eu errei, eu fracassei, faltou sobriedade, faltou vigilância, Senhor, estou arrependido, eu quero voltar, eu quero ter novamente comunhão contigo, o Deus de toda a graça pode fazer isso por você nessa manhã. Esperamos que Deus assim faça. Amém.
Amém.